Nesta noite, eu pretendo compartilhar com vocês sobre esse tema, buscando as bênçãos de Deus. É a primeira parte do que eu pretendo falar numa série de três. E eu me baseio no Salmo 1, que eu quero compartilhar com vocês neste instante. Se vocês estão com suas Bíblias, abram-na no Salmo 1. E nós vamos estudar esse Salmo. Não todo ele hoje, mas nós vamos procurar entender as bênçãos de Deus. E já já vou explicar melhor para vocês isso. As bênçãos de Deus na vida da gente trazem felicidade, trazem muitas alegrias. Por isso que o apóstolo Paulo sempre diz: alegrai-vos, ou se alegrem no Senhor. Porque é próprio do Filho de Deus uma alegria espiritual. Ela é indescritível, é inigualável. Não existe coisa semelhante. Vocês têm a Bíblia aberta no Salmo 1? Então, por favor, agora vamos ler, por gentileza. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daquele que lhe obedece. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Meus irmãos, eu vou pedir um favor a vocês. Durante esta semana, todos os dias vocês vão ler este salmo pelo menos uma vez, pela manhã, uma à tarde e uma à noite. E não apenas ler, mas vocês vão escrevê-lo num papel e carregar este papel com vocês. E à medida que vocês estiverem num tempo de folga pela manhã, ao se levantarem, no momento de folga no trabalho e à noite, vocês vão falar de forma audível, mas suave e baixa, para que você escute a sua fala. Vocês vão, como no versículo 1, por exemplo, vocês vão dizer: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Vai ler o salmo em voz audível, baixinho e suave. Ok? Quantos vão me prometer isso? Se você não vai cumprir, não levante sua mão, hein? Ok. Depois nós vamos orar pela sua mãe, Sidney. Tá? Por favor. Então vamos lá. Como você observa este mundo e as pessoas que nele vivem? Há duas maneiras de observar este mundo. Primeiro, o estado caótico do próprio mundo. Deus criou um planeta maravilhoso, abundante, cheio de riquezas. E quando eu estudava na escola, nós aprendíamos que a água era inesgotável. As suas riquezas eram inesgotáveis. Alguém deve ter aprendido assim também. Mas com o passar do tempo, fomos aprendendo que tudo que está aqui não é inesgotável. E nem todas as coisas são possíveis serem recicladas. Nós estamos vivendo um caos. Nós estamos destruindo o nosso planeta. Nós estamos perdendo a nossa casa. E se Deus não vier buscar sua igreja, o próprio planeta colocará o homem para fora dele. Eu li um livro chamado A Vingança de Gaia, que não é a Gaia aí, mas Gaia é um termo que significa a natureza. Significa a vingança da natureza contra o homem. O homem tanto a agrediu que em algum momento ela vai expulsá-lo do seu meio. Esse é um meio de olhar o mundo. Porém, nós não percebemos isto, porque nós, em todo o tempo, fomos enfeitiçados. Isso não é todo mal, mas fomos. Pela tecnologia. Você carrega um tablet, você carrega um smartphone, você tem um computador de bolso. Daqui a um tempo, você vai ter uma lente em que você conseguirá ter GPS, você vai mandar e-mails, ela vai estar conectada com o seu cérebro. Vai ser uma coisa fantástica. Já existem estudos e as pesquisas já estão avançadas. Você imagina você andando na rua e então você não sabe o endereço, você não precisa olhar mais por um aparelhinho. E aparece na frente dos seus olhos. Você quer se comunicar com alguém, tem algum comando que você dá e você manda uma mensagem e ela chega por e-mail ou chega nos olhos de uma pessoa. Vai ser uma coisa fantástica. Então nós estamos envolvidos no meio de uma questão tecnológica fantástica. Porém, tudo isto rouba de nós a vida. Nós temos visto dentro de uma casa 5, 6 televisões e famílias que não se conversam. Nós temos visto filhos, todos eles com carros, e eles todos aprontando por aí. Diversões não faltam nessa cidade. Uma cidade tão grande como essa. E os pais ficam com o coração na garganta, porque não sabem onde estão seus filhos. Você mesmo sai de casa e não sabe se volta. Porque o mundo está um caos. Mas que caos é esse que eu estou falando agora? É a deformação do ser humano. Se Deus criou este mundo abundante e maravilhoso, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não criou você para ser perverso. Deus não criou a mim para ser mau. Deus nos criou para sermos filhos de Deus. Para servi-lo de todo o coração. Para amá-lo. Quando você que se casou com a sua esposa, você se casou para viver brigando? Você se casou para odiar? Você se casou para viver sempre de cara amarrada um com o outro? Você se casou para nunca dialogar, para resolver suas questões? Você teve filho para maltratá-los? Você tem pai para não honrá-lo? Pois este é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo cheio de ódio, onde o homem deformado só cria raiva, rancor, mágoa e não sabe escolher muito bem os seus caminhos. Esta é a maneira como eu estou enxergando o mundo. Em todo lugar que eu vou, eu escuto o próprio grito de uma passagem da palavra de Deus. Violência, violência, violência. São mandos e desmandos. Promessas e depois o não cumprimento das promessas. Palavras que se perdem ao vento e depois as pessoas dizem que nunca falaram, mesmo estando gravadas. Nós vivemos um caos. Nós vivemos um caos da natureza e vivemos um caos do caráter. E quando eu olho as pessoas, eu fico olhando e percebendo o desejo delas serem abençoadas. Porque a maioria das pessoas não aguentam mais isso. Chega um sábado à tarde, sábado à noite, vão para os shoppings andar. Ainda que não comprem nada, tomam aquele sorvete de 1,50, dá um misto na casquinha, dá uma bela volta e voltam para casa sem falar um com o outro. E eles dizem, nós nos distraímos. Ninguém se distraiu. Ninguém se edificou. Não aconteceu nada. Não está acontecendo nada. Tudo é um teatro, tudo está uma mentira. Nós estamos indo ladeira abaixo. Só não enxerga quem não quer enxergar. Talvez você diga para mim o seguinte... Você é preconceituoso. Esta é a grande desculpa de muitos, hoje em dia. Você é preconceituoso. Não, não sou preconceituoso. Eu sou defensor da verdade de Deus. Eu não consigo praticar toda a verdade de Deus, mas tenho o desejo. E vou defendê-la, porque eu sei que a única coisa que pode me dar vida, sustentação e eternidade. Eu fico pensando, como Jesus olhava para as pessoas? Com que sentimento ele via as pessoas? As pessoas que buscavam bênçãos de Deus, porque não suportavam mais os dramas do seu tempo. Em Marcos capítulo 6, está escrito que, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, o que ele teve? Compaixão deles. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele fez o quê? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja só, eu saliento aí, que ele começou a fazer o quê? Vocês estão comigo ou não? Ele começou a ensinar. Mas eu pergunto, por que ele começou a ensinar? Porque elas eram como? Ovelhas sem pastor. E isso trouxe que sentimento nele? Compaixão. Eu acredito que todo pregador verdadeiro, todo professor da Bíblia, ele ensina a partir do seu sentimento. Se ele é ladrão, se ele é mercenário, ele não ensinará porque ele quer o dinheiro das pessoas. Mas se ele olha as pessoas sem direção, sendo enganadas, sendo ludibriadas, ele vai ter um sentimento de paixão, de dó, de pena. E ele vai procurar ensinar. E é isto que eu prometo nesta noite a vocês. Eu vou ensiná-los. Eu vou compartilhar com vocês a mente de Deus sobre estas questões das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque Jesus tem um grande sentimento por nós. Assim como ele olhou aquelas pessoas e viu que eles não tinham direção, como ele está olhando para nós? Eu não tenho dúvida de que ele está aqui. Mas, no entanto, nós podemos estar na sua religião, digamos assim, mas nós o temos como nosso pastor? Esta é uma questão que você e eu precisamos responder. Você pode estar dentro da igreja, mas ele é o seu pastor. Você tem aceitado os seus ensinamentos ou você tem se rebelado? Eu sei que alguns não gostam muito de aprender a palavra de Deus. E em vez de estarem aqui conosco, estão agora numa reunião onde existe algum showzinho de louvor. Você pensa que eu sou bobo? Nós estamos enfeitiçados por esta tranqueira de shows de louvores. Há pouco tempo, em Anápolis, um pastor teve que ir na frente e cancelar um show desses gospel stars, ou esses star gospel que estão por aí. Não vou dizer o nome, mas se você digitar lá, você vai descobrir. O pessoal estava cantando e pulando. Pulando. E um olhando para o outro. Não é legal? Não é isso não é louvor. Isso é perversão. Louvor é algo que você oferece a Deus racionalmente e não sentimentalmente. O apóstolo Paulo fala de um serviço racional que nós devemos oferecer a Deus e não emocional. A emoção é o resultado de você pensar bem. Mas quando você coloca a emoção em primeiro lugar, você pensa mal. Você só quer fogo, você só quer sensação. Todo mundo pulando, todo mundo gritando. O prédio, segundo os bombeiros, quando eles chegaram, chamaram o líder da igreja e lhe disseram: pastor, um conselho, mande estes jovens pararem de pular. Pode ocorrer um acidente com as estruturas deste edifício. Ele está sobre uma laje e existem pessoas demais aqui dentro e eles estão pulando. Eu não sei, vocês que são policiais treinados entendem bem o que eu estou falando. O pastor esperou aquele rapaz parar de cantar, que também parecia um camarada que só corre para lá e para cá, para lá e para cá. E de repente disse: irmãos, eu preciso pedir que vocês se assentem. Este pastor começou a levar uma vaia, a pupos. Ele foi apupado pelos membros, pelos jovens, pelas pessoas que estavam lá. Assim é a nossa situação hoje em dia diante de Deus, caótica. Nós não respeitamos mais autoridade nenhuma. Nós estamos dentro de um espírito anárquico. Nós não queremos mais pensar se somos realmente abençoados por Deus ou estamos sendo amaldiçoados por Ele. Por isso eu quero convidar vocês nesta noite a pensar comigo, a estudar comigo, a entender comigo sobre esse assunto das bênçãos de Deus. Não basta simplesmente você cair numa conversa de alguém que lhe diga: creia que Deus quer te abençoar. Não é assim que funciona. Você que fica ligando para essas pessoas, pedindo bênçãos por telefone, não é assim que funciona. Acredite, meu irmão, não é dessa maneira que funciona. As coisas de Deus são elevadas. Deus quer plantar verdades no nosso coração, para que nós possamos servi-lo com toda a nossa alma. Muito bem. Nós temos que aceitar o ensinamento de Jesus, porque Ele quer ser o nosso pastor. E como Jesus está olhando para nós e o que Ele vê? Como pastor, Ele quer ser o quê? O nosso provedor, guardador, governante, administrador e Deus. Vocês podem ler comigo? Vocês estão com medo? Não? Então vamos lá. Como pastor, Ele quer ser o nosso o quê? Provedor, guardador, governante, administrador e Deus. Esse é o papel do pastor. Ele é provedor. Ele é guardador. Ele governa. Ele administra. E Ele é Deus. Eu estou falando do pastor Jesus Cristo. Todo bom administrador ampara, favorece, auxilia, guarda e protege o bom trabalhador, mas julga com critério o comportamento do mau prestador de serviço. Se você tem um mau prestador de serviço, você não vai ficar com ele, porque ele só irá te criar problemas. Talvez você o suporte por algum tempo, porque você acredita no ser humano, que o ser humano é capaz de mudar. Mas se ele não muda, você o recusa, você o rejeita, ou não é assim? Muitas pessoas estão correndo atrás das bênçãos de Deus, mas não consideram ou estão desatentas aos seus julgamentos. Eles dizem assim: Deus é amor, Deus entende tudo. Ele não entende, não. Ele vê, mas não entende. Como é que você, após ter feito coisas tão boas para alguém, recebe uma injúria desta pessoa, e como é que você enxerga o fato? Você diz, é assim mesmo? Não, só se você quiser se auto-enganar. Mas o seu comentário será diferente. Como esta pessoa pôde fazer isso após eu ter feito tanto por ela? O que você sente é uma resposta de ingratidão. É uma ação de ingratidão. Pessoas que não se firmam na fé, pessoas que não se estabelecem nos caminhos de Deus, após Deus ter revelado a eles, no íntimo, o seu amor e a sua glória. Não dá para entender como estas pessoas não permanecem nos caminhos de Deus. Só existe uma solução. Eles viram, ou uma resposta, eles viram o Evangelho, mas não entenderam, e por não entender, não receberam. Há muitas pessoas dentro das igrejas que não realmente se entregaram a Cristo de fato. E pessoas deste tipo estão aqui nesta noite. Pessoas que nunca se entregaram a Deus. Pensam que estão andando no caminho de Deus, mas não entenderam o seu Evangelho e não o recebem. Porque os seus atos, seus pensamentos, suas palavras, suas buscas, seus ideais demonstram isso. Eles não pensam que Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é justo. E Ele há de julgar todo aquele que o desobedece. Na verdade, pouco é dito sobre esse assunto em muitas de nossas igrejas. Pois falar das bênçãos divinas é menos rigoroso e faz bem ao ser. Quando você fala, por exemplo, sobre pecado, alguns jovens, alguns senhores, senhoras dizem assim: não, mas ele é muito agressivo. A forma dele se expressar é agressiva. Meu irmão, o modo como você pensa sobre o meu modo de me expressar pouco me importa. Quem tem que convencer você é o Espírito Santo de Deus. e a tua consciência. Pois se você está errado, se você está vazio de Deus, trate de buscá-lo. Deus existe. Não é possível que você veja tanto o mal e diga: Deus não existe. Então, Deus não existe, por que existe tanto o mal? Porque Jesus disse: nos últimos dias, o mal, a malignidade, a maldade iria se multiplicar por causa da escolha do próprio ser humano. Nós estamos escolhendo o mal. Nós estamos abortando Deus de nossas vidas. Nós estamos nos ausentando dele. Não é culpa dele, é escolha nossa. O que era uma pessoa abençoada por Deus no pensamento do salmista? Nós lemos o Salmo 1 e nós vamos estudar. Ainda nem entrei no Salmo, mas nós vamos entrar nele. Mas qual era o pensamento dele acerca de uma pessoa abençoada? O que você pensa ser uma pessoa abençoada? Você pensa que uma pessoa... feliz? Claro. Mas muitos pensam que uma pessoa abençoada é aquela que chega num canal de televisão e diz: eu não podia comprar um carro, comprei. Eu não tinha uma casa, agora tenho. Eu não podia ter filhos, agora tenho. Eu era solteiro, ninguém me queria, agora estou casado. Ou estou namorando, arrumei um doido. Agora eu estou resolvendo minha vida, me formei, olha que bênção. Muitas das coisas que nós chamamos de bênçãos, são bênçãos. Qual deve ser o nosso pensamento sobre o que é ser abençoado por Deus? Para nós, bênçãos é ter coisas materiais. Para nós, bênçãos é receber coisas emocionais. E Deus não chama isto propriamente de bênçãos. Ele diz: cuidado, porque estas coisas podem se transformar em suas vidas. Ou seja, o que vocês chamam de bênçãos podem se transformar em maldição. Destruir completamente você. Você está indo tão bem. Arruma um namorado daqueles. Aquela quenga. Que nem o coqueiro quer. Você sabe o que é quenga? Não, aqui no sul, quenga é uma coisa, mas no nordeste, quenga é outra coisa. Quenga no nordeste é o coco seco. Que ninguém quer. Você está entendendo? Aquilo é a quenga. Tá? Nem o coqueiro quer. Desculpa, eu fui usar um termo aqui fora da cultura. Mas, veja só, e não sou nordestino, hein? É que a gente aprende e vem na cabeça. Mas, na verdade, nem aquilo o coqueiro quer. Aí você vai lá e pega a quenga. Aquilo é um traste. Aquilo não vai te somar nada. Aquilo vai destruir você. Aquilo é um emissário do inferno. É uma lança de Satanás na tua mente. Mas você, no desespero de não ficar para titio ou titia, vai pegando, vai laçando. É meu e ninguém pega. O resultado é que você se afasta da graça de Deus. E aquilo que poderia ser uma bênção na sua vida, se torna uma maldição. E você nunca chegará a experimentar a verdadeira felicidade de Deus. O que é ser abençoado? Segundo o pensamento do salmista, se isso funcionar, né? Como nunca funcionou direito, mas agora foi. Uma pessoa, leiam comigo em voz alta. Uma pessoa bem-sucedida pela meditação na palavra de Deus e que presta obediência a ela. Isto é a pessoa abençoada. Abençoado não tem nada a ver com o que você recebe. Abençoado tem a ver com o que você é. Você pode sair daqui e ir num desses encruzilhadas por aí e achar que Deus te abençoou. Você pode sair de um ambiente onde você tem que estudar e aprender a palavra de Deus com elevação de espírito e chegar em qualquer buraco por aí e alguém impor as mãos sobre a tua cabeça e dizer, pronto, você já está abençoado, e você começa a acreditar nestas coisas. Mas você não é uma pessoa da palavra de Deus e obediente a Ele. Não existe bênção aí. Porque uma pessoa que não conhece os caminhos de Deus não saberá lidar com as coisas que lhe chegam às mãos. Você, mulher, quando teve o seu primeiro bebê, por mais que você sonhasse em tê-lo, você não estava preparada para tê-lo. Você precisou da ajuda, e me diga se não é verdade. Veio o segundo, e você ainda teve dificuldades. A experiência começou a lhe mostrar como lidar com a situação. Você se formou em um curso técnico ou numa faculdade e começou a prestar serviços na sua área. Me diga se você estava preparado para fazer tudo o que você aprendeu. De repente você teve que aprender que coisas que aprendeu não dava para ser aplicado. Nós somos muito teóricos, gostamos de nos enganar com a teoria. A religião teórica é um dano, é um veneno, é uma droga. Mas a vida com Deus é outra coisa. A vida com Deus te ensina. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que respeita a Deus no seu relacionamento se torna uma pessoa sábia. Ele consegue enxergar a vida de um modo que as pessoas não enxergam. Vamos continuar. Parece que vocês estão com sono. Quando eu falo de meditar e obedecer, eu me lembro do conselho que Moisés deu a Josué. Moisés chamou Josué e disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos as bênçãos de Deus. Mas não queremos falar as palavras deste livro. Nós não queremos meditar nas palavras deste livro. Nós não queremos recuperar a nossa verdadeira adoração. Nos enchemos com essa prosperidade falsa, mentirosa. Quando alguém diz, você crê que pode ser próspero, e nenhum lugar está ensinando para você crer na prosperidade. Mas a Bíblia ensina, busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Evangelho é falso e está sendo ensinado errado. Hoje nós estamos nos envolvendo num estereótipo, numa marca debaixo de um nome americanizado, o tal gospel, que os brasileiros nem sabem o que isso significa nos Estados Unidos, porque gospel nos Estados Unidos não tem nada a ver com o cristianismo. Gospel é uma cultura mundana. As canções gospel são mundanas. As músicas cristãs são chamadas de Christian music. São bem detalhadas. E nós nos enveredamos por uma festa cheia de feitiço e sensacionalismo, onde eu posso, pela fé, eu conquisto, pela fé. Você não conquista nada, porque você não pode sequer dizer, amanhã estarei lá. Você só poderá dizer, como ensinou Tiago, estaremos lá, se Deus quiser. Se for a vontade de Deus, faremos. Temos que orar segundo a vontade de Deus. Queridos, não nos enganemos. Eu quero que vocês sejam muito abençoados. Mas não acreditem que Deus quer abençoá-los. Acreditem sim que Deus quer transformar suas vidas em verdadeiras bênçãos. E vocês serão mais que abençoados. Como vou explicar? Deste verso de Josué 1:8, o que aprendemos? Falar não significa pronunciar aos outros, mas a si mesmo de um modo baixo e suave, constantemente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você convoca o teu cérebro e os teus lábios para meditar. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Percebeu? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Entenderam? Nós não sabemos nem o que é louvor, meu irmão. Nós estamos perdendo tudo. Porque nós estamos abandonando o conhecimento. Parece que quanto mais estúpidos e tolos que somos, somos mais cheios de fé. Mas não é assim que Deus ensina. Falar é falar suave e baixinho para si mesmo. Meditar é estudar, guardar os seus ensinamentos na mente, a fim de ruminá-los no consciente em tempo e fora de tempo. Vocês conhecem o boi, a vaca, no pasto. Eles comem a grama e depois a comida vai para o estômago e depois ela volta e ele rumina. Todos os elementos, todas as vitaminas que o animal precisa está nesse processo. Nós não ruminamos mais, nós não pensamos mais, nós não guardamos mais. Nós estamos deixando Deus triste. Nós estamos deixando Deus triste. Nós estamos querendo nos parecer com quem? Com aqueles que não creem mais, que se entregaram à maldade, ao vazio, que se entregaram a toda a malignidade da alma, às suas paixões. Deus nos convida a voltarmos a ler pelo menos os salmos de forma suave e baixinho para nós e guardarmos aquelas coisas maravilhosas que entram na mente para que aquilo possa voltar depois. Nós estamos brincando. Tem muita gente que pensa que está fazendo a obra de Deus, mas não está. Não está. Tem muita gente que pensa que está cuidando bem de seus filhos, mas não está. Precisamos abrir os olhos. Que Deus abra os meus olhos para que eu possa pregar a verdade e ensinar a vocês a verdade de Deus. Nós somos um ponto minúsculo neste planeta e nesta cidade. É muito difícil lutar contra a mídia, que está repleta de impostores. Eu recebi um e-mail de um pastor. Ele disse: Walter, a minha vida está mudando. Depois que eu comecei a receber as coisas que você me manda, eu não consigo mais pregar as bobagens que eu pregava. Eu me arrependi diante de Deus. Eu quero conduzir este povo para o céu. Eu não quero jogá-los no inferno, no lixo. Eu quero levá-los aos braços do Pai. Vocês que falam de maldição, vocês nem entendem o que é maldição. Vocês que dizem que quebram maldição, vocês não conseguem quebrar uma maldição que Deus impõe. Hoje é o tempo de você ouvir a voz de Deus e não esperar que Deus os amaldiçoe. Ninguém quebra maldição coisíssima nenhuma. Se Deus impõe uma maldição, é caso perdido. Não tem volta. Não há reunião, não há este ou aquele que quebre uma coisa assim. Ninguém impede Satanás de agir, pois mesmo Deus o deu liberdade a ele e ele entra na presença do Senhor. Pare de me contestar. Diz o Senhor. Parem de inventar doutrinas. Parem de seguir líderes segundo os seus corações. Sigam o Espírito de Deus. Sigam a glória de Deus. E vocês serão felizes em nome de Jesus. A primeira coisa, como homem abençoado por Deus, decida sempre pelo caminho que Ele oferece. Tome cuidado com os caminhos que lhe são apresentados, mas siga pelo caminho que Deus oferece. Este salmo apresenta dois caminhos: o caminho das bênçãos divinas e o do julgamento de Deus. Cada um de nós deve optar por um deles. Ou você opta pelas bênçãos de Deus, ou você opta pelo julgamento de Deus. Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Repare, Jesus disse: entrem pela porta estreita. Essa porta estreita é o quê? É estreita e apertado. Não é largo. Mas o que vem a significar isso? Por que é estreito? Por que é apertado? Porque este caminho está em uma única pessoa, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas nós queremos que todo mundo que fala de Deus tenha o seu espaço. Nós achamos que todo mundo que fala de Deus nos conduzirá a Deus, mas não é este o pensamento do Senhor aí. Ele está dizendo: eu sou a única pessoa que pode conduzi-los à presença de Deus. Não existe filosofia, não existe psicologia. Pare com estas coisas. O Evangelho é simples. Nós temos medo de nos voltarmos para a palavra de Deus. Nós estamos buscando o tempo todo ideias, teorias, pessoas que vêm com ideias místicas, que tentam trazer à nossa mente alguma resposta, ou nos conduzir a uma dimensão em suspensão, e ficamos esperando para saber onde iremos cair. A palavra de Deus é real, ela não nos engana, ela nos posiciona em Deus e nos coloca diante dele como vasos cheios do Espírito Santo e fortes no Senhor, cheios da sua graça e de toda a sua riqueza. É estreito, porque o ensinamento do Senhor é um só. Jesus não mistura o seu ensinamento com outras coisas. Para se entrar no reino de Deus, católico não entra, batista não entra, presbiteriano não entra, Assembleia de Deus não entra, congregação não entra, quadrangular não entra, mas entra aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Entra aquele que se arrependeu dos seus erros e disse: Senhor, eu estou cansado de errar, eu estou cansado deste vazio, eu estou cansado desta vida inútil, eu estou cansado dessa vida sem efetividade, eu quero estar contigo, me ensine a andar, me aceite, eu aceito o seu chamado. Esta pessoa vai andar com o Senhor. Por que é estreito? Porque é um caminho de obediência. É o caminho que você não quer. Você quer o caminho que você possa fazer o que você quer. Você quer o caminho largo, onde você possa ter muitas oportunidades para fazer o que bem entender. Você quer um caminho largo, onde ninguém te chateia, ou ninguém chateia as suas ideias, onde você pode ser corrupto e achar que Deus está te abençoando. Você acha que pode ser mentiroso e Deus estar te abençoando. Você pode ser um adúltero e Deus estar te abençoando. Você pode ser um drogado e Deus está te abençoando. Um alcoólatra e Deus está te abençoando. É nisto que você crê. Onde você abandona a sua família e você diz: ah, Deus está abençoando. Você fica com seus amigos e diz: Deus está guardando a minha casa, eu sou de Deus. Você decide, você coloca os teus sonhos acima das missões, da missão de Deus. E diz: Deus está me abençoando. Não está. Eu não quero ser duro, mas eu quero que você chegue à razão. Eu quero que você pense. Eu quero que você raciocine. Você não é mais criança. Você tem filhos. Você está namorando. Você está estudando. Você entra dentro de uma sala de aula. Não me diga que você não sente vergonha de ser um aluno naquela bagunça, naquela falta de zelo, naquela confusão. Jesus disse: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Ele fala no plural, pastagens, muita coisa, muita comida, dá para entender ou não? Hã? Fica fácil? Então vamos em frente. A intenção do Senhor é dizer que a pessoa que entra por meio dele no reino de Deus sairá para uma outra dimensão da vida e encontrará, sabe o quê? Todo o suprimento de Deus. Paulo disse assim: vocês não precisavam ter me ajudado, mas fizeram bem. Muito obrigado, mas saibam de uma coisa: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as vezes que somos obedientes a Deus, pode ter certeza que teremos suprimentos. Porque quando você obedece, significa que você passa por aquela porta. E toda vez que você passa pelaquela porta que é Cristo, você sai em outra dimensão onde há muito suprimento. E é Deus que proverá todo o teu sustento. Eu pretendo comentar com vocês durante 3 semanas sobre o tema em 3 aspectos. Hoje um pouquinho mais demorado. O homem abençoado, que eu vou ler com vocês e terminar o versículo 1 e 2. Na semana que vem eu pretendo falar sobre o homem que é uma bênção. Uma vez que você é abençoado, você se torna uma bênção. E por que você se torna uma bênção? Por que Deus quer que você se torne uma bênção? Eu vou falar com vocês no versículo 3. Uma vez que você é abençoado e se torna uma bênção, você se deparará com pessoas que não sabem o que é isso. E então você tem que responder: o que o homem precisa para ser abençoado? E nós vamos olhar para os versículos 4 ao 6. Então, como homem abençoado por Deus, tem o desejo de ser dirigido pela sua palavra. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Ou nem trouxeram? Vamos lá. A Bíblia diz assim: felizes são aqueles que não deixam levar, que não se deixam levar pelos conselhos do mal, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Então, a primeira coisa, o homem abençoado por Deus, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é um homem prudente. O versículo 1 começa com essa frase: felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles, abençoados são aqueles. O pensamento do salmista é de dizer: ó, quantas bênçãos, prosperidade, paz, alegrias,
felicidade abundante estão na vida daqueles que...
Perceba a força do que ele está dizendo.
Ele não está usando uma palavra assim, simplesmente, feliz. Ele está dizendo assim, gente, vocês não podem imaginar quantas bênçãos, que prosperidade há, quanta paz, quantas alegrias, que felicidade abundante existe na vida daquela pessoa que não segue os conselhos dos maus. Quantas bênçãos, quanta prosperidade, quanta paz, quantas alegrias, que felicidade abundante existe na vida daquele que é prudente.
Então, ele prossegue ao descrever o comportamento dos que recebem as inúmeras bênçãos de Deus e que são felizes do jeito que comentamos. O que ele diz? Eles não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Não é o que está escrito aí?
Quem são os maus?
São as pessoas ímpias, persistentemente perversas, cruéis, desumanas e rebeldes aos julgamentos de Deus.
Sabem que serão castigadas por estarem agindo em rebeldia, mas insistem e ainda convocam outros para o seu estado imoral.
Quantos jovens dentro das igrejas que deveriam estar aprendendo isso daqui hoje, mas estão por aí dançando e só se divertindo, e depois vem com uma cara lavada, glória a Deus, vem dançar aqui, mentiroso, hipócrita. Você não vai escapar da ira de Deus na tua vida se você não se arrepender. Em vez de saltar de alegria e pular, vocês deveriam cair sobre os seus joelhos, com o rosto no chão, e pedir perdão a Deus de tanto pecado que vocês estão cometendo. O orgulho de vocês é a maior marca de que vocês não servem a Deus.
Ai, hoje o culto foi uma bênção.
Sabe o que é culto abençoado? É aquele quando você sai rasgado por dentro. Não é quando você sai feliz, não. É quando você sai rasgado, é quando você sai quebrado, é quando você se abre e diz, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, e você passa a andar com Ele. Isso é uma bênção. Porque você se contrastou com a palavra de Deus. Bênção não é você sentir alegria, o foguinho e dançar. Isso não é bênção. Isso é palhaçada. Jesus nunca ensinou e na Bíblia não existe esse tipo de dança. A dança na Bíblia é algo espontâneo. É algo que flui do Espírito. Não atrapalha ninguém. Não é nada parecido com uma torcida uniformizada. Não é nada parecido com um show dentro de uma boate. Não tem nada a ver com essas tolices que estão sendo praticadas dentro das igrejas. Dança na igreja é algo que flui do Espírito, onde a pessoa se quebra e as pessoas olham para ela com amor e dizem, ela está adorando. Vamos juntos, e nós abençoamos, e esta pessoa então vai se elevando, vai se colocando na presença de Deus, e o Espírito de Deus vai nos contaminando com a sua graça, sua riqueza e plenitude. Isso é dança. Miriam, ao atravessar o Mar Vermelho, não disse para Moisés, Moisés, eu reuni um grupo, nós treinamos aí, nós já atravessamos, e nós vamos fazer uma apresentaçãozinha, é possível? Nada disso. Ela pegou o seu tamborim e saiu saltando, salmodiando, dançando a Deus, sem preparo nenhum. Ela já estava preparada no seu coração e diante de Deus. Cuidado com os conselhos maus. Cuidado com os conselhos perversos que te afastam das tuas responsabilidades como mãe, como marido, como pai, como mulher, como filho, como patrão, como empregado, como filho de Deus. O salmista diz que uma pessoa abençoada por Deus não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Não é o que está escrito aí no versículo 1. São as pessoas que não se importam com os alvos pré-estabelecidos por Deus. E estes, biblicamente, são denominados em outras versões como pecadores, ou seja, autossuficientes. Para que Deus? Deus diz, já viva a minha vida. Eu vou viver a minha vida. Você vive a sua vida. Olha o que você está plantando. É que nem alguns jovens que acham que podem brincar com o sexo.
Ah, porque foi na igreja, esse negócio de amor livre, preconceito.
Daqui 9 meses, você adotará o seu preconceito. E aí você vai ver a dor de cabeça que o teu preconceito vai te dar. Você vai ver o quanto vai custar você dar um nome ao teu preconceito. Você vai ver quanto custa as fraldas do preconceito. Você vai ver quanto custa o leite, a escola do preconceito. Ninguém se prepara para nada. Ninguém se prepara para se casar, para namorar, para estudar, sequer para estar aqui. Tem gente que já não vê a hora que eu pare. Eu vejo um ou outro, às vezes, dormindo já. Bom sono para você. Espero que você se recupere de todas as suas atividades. E que Deus tenha muita misericórdia da sua vida. Cuidado com o exemplo que você está dando. Você trabalha na casa de alguém? Você trabalha em algum lugar? Você é uma figura pública como eu? Tome cuidado como você está vivendo. Porque Deus julgará o modo como você conversa com as pessoas onde você trabalha. Deus está anotando tudo. Não é para te punir, mas antes Ele quer te ensinar. Por quê? Porque as pessoas estão perdidas e precisam ser abençoadas. E Ele quer usar você como instrumento nas mãos dEle. Uma pessoa abençoada por Deus não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Não é o que está no versículo 1? Quem são estes que zombam? Esses zombadores são as pessoas que fazem pouco da palavra de Deus, ironizam e escarnecem dela. Esse livro é atrasado, atrasado, atrasado. Vem cá, vem cá. Vamos, olha no meu olho aqui, ó. Olha aqui, ó. E vamos discutir se esse livro é atrasado. Vamos lá? Quer ver? Você diz que ninguém te ama. Por quê? Não existe amor. O livro atrasado ensina a amar. Você já pediu perdão e a pessoa não te perdoou. O livro atrasado ensina a perdoar. Você já tomou um monte de decisões imbecis na sua vida? O livro atrasado te ensina a tomar decisões corretas. Você não sente paz? O livro atrasado te ensina como ter paz integral. Você diz, eu não consigo ter fé, me ensinaram que eu tenho que crer. O livro atrasado te ensina como ter fé e como realmente crer. O livro atrasado ensina você a não ser ladrão. O livro atrasado ensina você a não ser um criminoso, um bandido, um corrupto, um safado. Tudo que você cobra da sociedade é o que este livro cobra de você. Quando você julga este livro atrasado e não quer olhar para ele e cobra da sociedade o que você não cobra de si mesmo, é porque você é um retrógrado, um preconceituoso, um atrasado. Então você tem que remodelar a sua maneira de pensar. E mais do que isso, você tem que mudar o seu comportamento a partir do que você pensará. Eu já não sou mais um menino. Eu tenho 60 anos de idade. Já não prego mais como um menino. Já estou pregando quase como um velho. Já estou compartilhando coisas que aprendi e que vi e que eu tenho todo o sentido no meu coração de que são coisas verdadeiras. Cuidado das pessoas que zombam deste livro sagrado. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. O homem abençoado por Deus não o trata com insensatez. Você não trata Deus como se fosse qualquer coisa. É isso que diz o Salmo. A Bíblia diz: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, diz o Senhor, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho, e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Isso é muito triste. É tanto desprezo, que uma hora Deus vai dizer: chega. Responde para mim. Olhe no meu rosto. Quantas vezes você já estendeu a mão para alguém e essa pessoa rejeitou toda a sua ajuda? Chegou o momento que você disse: chega. O próprio Jesus ensinou uma lição. Não lancem pérolas aos porcos. Isto é, não deem objetos de valor. Não dê preciosidade.
a quem é irracional.
Como eu poderia ensinar isso em outro lugar, a não ser aqui? Já tentei compartilhar estas coisas com outros irmãos, mas eles nunca foram como vocês, ou como a maioria de vocês, prestativos, querendo entender, querendo compreender a palavra de Deus. Eram apenas emocionais, querendo que Deus satisfizesse seus interesses pessoais, mas aprender nunca quiseram. Eram como ovelhas sem pastor. Que nós mudemos este quadro, começando aqui por nós. Que você, que vem de mau grado a este lugar, que quando chega o domingo começa a criar caso em casa, que você mude, antecipe as coisas, descanse e venha para este lugar com o desejo de ver a glória de Deus se manifestando em sua vida. Para que você se encontre com Deus e o encontre de fato. Você tem aprendido até agora que para ser abençoado por Deus, ninguém precisa orar por você. Ele não está dizendo isso. Ninguém precisa pôr a mão na tua cabeça. Me abençoe. Seja um homem e uma mulher de Deus. Seja uma pessoa que quer amar o Senhor. Que quer aprender a palavra de Deus com todo o coração. É isto que Deus quer. E Ele vai estender as mãos para a sua vida. O homem abençoado por Deus não segue instintos e conselhos errados. É o que está aí. Quando seguimos conselhos errados, é porque estamos andando com pessoas erradas. E por fim, ficaremos ou nos associaremos com elas. Tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Você não tinha um comportamento. Mudou por quê? Você antes amava seu pai e sua mãe. Mudou por quê? Antes você levava sua esposa para sair. Não leva mais por quê? Antes você esperava o seu esposo com alegria. Agora você diz: está lá no fogão, se vira, Zé. Mudou por quê? Não é só questão de desgaste, que nós sabemos que isto é provável. Num relacionamento, sempre temos que estar lidando com estas coisas. Mas com que base? Só na emoção? Se você lida só com base nas suas emoções, você não é uma pessoa abençoada. Mas se você lida com seus desgastes e seus conflitos, tendo como base a meditação e a obediência à palavra de Deus, você terá toda a ajuda que o Pai pode lhe dar. No livro de Gênesis, peço que vocês não abram, só por referência. No capítulo 13, de 10 a 13, nós encontramos esse processo. Que processo? De seguirmos conselhos errados, de andar com pessoas erradas, de nos associar com pessoas erradas, na vida de Ló, o sobrinho de Abraão. O texto diz que eles tiveram que se separar. Então, Abraão disse: escolhe um lugar E Ló olhou e viu as campinas verdejantes de Sodoma. E disse, é lá que eu vou. Sobrou a Abraão o quê? O deserto. A areia pura. A aridez. Então Ló começou a edificar suas tendas na direção de Sodoma. Depois ele começou a morar em algumas cidades da região de Sodoma. E então ele foi se aproximando da cidade de Sodoma, até entrar lá. Mas ele nunca fez questão de pensar que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram homens cruéis. Eram homens que pecavam contra Deus. Eles faziam sexo com animais. Pai fazia sexo com filho. Toda esta promiscuidade que conhecemos era ficha em Sodoma. Sodoma era o motel no deserto. No sentido avacalhado de motel. Na verdade, Sodoma era o prostíbulo. Basta dizer que quando Ló saiu de lá, os habitantes queriam fazer sexo com os anjos. Como será fazer sexo com os anjos? Ló disse, por favor, senhores, não façam nada com esses homens. Eu dou a vocês as minhas filhas. Não. Nós queremos eles. A imundícia. E me diga se não estamos chegando a tal ponto. Você menino, na sua escola, que tipo de conversa você ouve o tempo todo se não é pornografia? Como é que você se sente em ficar com o rapaz aqui, hoje, e com outro rapaz amanhã? E o rapaz que você beijou e amassou, ontem, está vendo você sendo beijada e amarrotada pelo seguinte, e ambos estão dizendo qual será o próximo. E depois um olha para o outro e diz, eu tirei uma casquinha dessa galinha. É isso que você é, galinha. Porque você quer ser uma galinha. Deus chama você para ser templo do Espírito Santo. Uma pessoa que faz a diferença. Já sei, sou preconceituoso. Obrigado. Recebo o título, com muito prazer, mas digo, abra os teus olhos. O homem abençoou, esqueci de dizer que Ló perdeu tudo. Tudo que ele tinha, tudo. E tem mais, a mulher morreu. E quer saber mais? Quando ele ficou sozinho com as filhas, o costume imoral daquela cidade não saiu de suas vidas. Suas filhas fizeram sexo com o pai. E delas nasceram dois filhos. Os filhos de Moab e os amonitas. Que perseguiram Israel ferrenhamente. Se tornaram inimigos. É isso que nós fazemos. Quando você desobedece a palavra de Deus, você começa a destruir a igreja do Senhor. E você acha que Deus te deixará impune? Se eu ensinar coisas erradas a vocês, ficarei impune? De modo algum. Que Deus nos proteja. O homem abençoado por Deus não se amolda aos padrões deste mundo, como disse Paulo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o quê? racional de vocês. Não é emocional, é racional. Vocês não estão aqui para sentir, vocês estão aqui para pensar. Vocês estão aqui para entender. Depois de pensar e entender, poderemos sentir. Então teremos sentimento correto. Quando você encontrou o seu parceiro, ou então o seu primeiro namorado, aquele vigarista. Você pensou que ele era um príncipe. E ele veio bonitão. Cabelo escovado. Gel. Seus pelos tocavam a atmosfera. Hálito puro, cheio de Listerine. E então, ele veio com aquela conversa mansa. Mas de repente você descobre que ele era um borocochó. Que ele era um mal educado. Sem berço. Sem família, sem educação, não te acrescentava nada. É assim. Quando você raciocinou, você viu. E quando viu, sentiu direito. Quando você entra na presença de Deus e você raciocina, de acordo com a Bíblia, você passa a sentir direito. Então as suas emoções são equilibradas. São fortes no Senhor. Por isso Paulo continua dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus diz: pensem no que vocês estão fazendo. Não se amoldem a este mundo. Mudem a maneira de pensar. Mudem o seu comportamento. E aí então, vocês terão a capacidade de dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando eu vejo uma pessoa dizendo assim: ah, é difícil, não é bem assim. É porque é um desobediente. É porque é um rebelde. Ele não quer saber de Deus. Ele está a um passo do colapso. Ele está a um passo do caos. Não haja como eles. Como homem abençoado por Deus, tenha prazer na palavra de Deus, a fim de desfrutar das suas inúmeras bênçãos e alegrias. O verso 2, para terminarmos. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. O homem abençoado por Deus tem prazer na sua palavra sagrada. Ele se deleita, sente satisfação, contentamento, e se delicia com a sabedoria de Deus. Ele se curva, se rende e deseja a palavra de Deus na sua vida. Ele toma a decisão sábia e alegre de procurar colocá-la em prática na sua vida. Outro salmista disse assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, ó Deus. Eles são os meus conselheiros. E nessa lei, diz o salmista, eles meditam dia e noite. Meditar, volto a dizer, é falar para si mesmo a palavra de Deus em um tom baixo e suave. Vocês que foram a Jerusalém comigo, vocês não viram aqueles homens falando a Bíblia? Sim, era isso que eles estavam fazendo. Eles pegam o livro e vão falando baixinho para si mesmos. Coisas que nós não praticamos e que deveríamos fazer. E eu espero que vocês durante essa semana façam. E se vocês começarem a praticar essas coisas, se você realmente tomar um passo na decisão de Deus, você não imagina o que Deus é capaz de fazer na sua vida. E na sua família. Você não imagina. Quando falamos com o Senhor sobre a sua palavra, a palavra falará conosco sobre o Senhor. Quando você menciona para si mesmo a palavra de Deus, ela vai entrando na sua mente. E o Espírito de Deus pega aquilo que você está jogando para dentro e ruminando. E ele começa a se revelar. Deus vai se tornando cada vez mais forte na sua vida. Mais abundante. Ou você se esqueceu o que Jesus disse? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele não trouxe uma mesquinharia, ele trouxe abundância. A maneira como tratamos a Bíblia é a maneira como trataremos a Jesus, pois a Bíblia é a sua palavra para nós. Jesus disse: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O que você quer? Resolver seu problema ou estar nas mãos de Deus? Se você quiser resolver seu problema, você consegue por si mesmo. Você nem de Deus precisa, se você quiser saber. Nem de Deus você precisa para resolver problema. Basta você ser esperto. Basta você ser bem diplomático. Basta você fazer a vontade dos outros. Basta você ceder às vontades dos outros. Basta você se corromper. E você vai começar a resolver todos os seus problemas. Mas se você buscar a Deus, você vai arrumar problema. Volto, meu marido é um safado. Todo mundo está me dizendo, dá um pé nele. É um jeito fácil de resolver. Mas eu busquei a Deus, eu não sinto que é assim. Eu toda vez que falo que vou dar um pé, Deus diz, não vai dar pé nenhum. E eu fico travado. Eu estou sofrendo. Vai sofrer. Mas deixa isso nas mãos de Deus. Deixa que Deus tome conta. Faça o melhor que você puder. Ame o seu esposo. Ame a sua esposa. Ame o seu filho. Ame o seu pai. Ame a sua igreja. Ame o Senhor. Quando você está nas mãos de Deus, meu irmão, você arrumou um problema. Porque Deus vai impedir que você faça o que você quer. Porque Ele conhece o que está lá na frente. E tudo que Ele está oferecendo vem acompanhado de Espírito e vida. A palavra que procede de Jesus nos dá o Espírito e a vida de Deus. Esta palavra revigora, restaura, dá crescimento, discernimento e nos reveste com novos e maiores poderes de vida. Vamos ler novamente os versos 1 e 2? Vamos lá? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Quando você olha para os versículos 1 ou versículo 1, os verbos que estão no versículo 1 estão no tempo perfeito, que denotam o quê? Um estilo de vida. Ele não é, ou ele é. Mas no versículo 2, os verbos estão no imperfeito, que denotam o quê? Uma ação constante. Então, observe que o prazer do homem abençoado por Deus é estar sempre meditando, estudando e proferindo de modo baixo e suave a palavra de Deus para dentro de si. A Bíblia diz, portanto, abandonem tudo o que é mal. Toda maneira, mentira, todo fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele, que todos os que se dedicam a Deus o temam, o respeitem, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Oh, que coisa linda! Eu não posso forçá-los a crer nisso. É o Espírito de Deus que tem que convencer você nesta noite a se entregar a Ele ou não. Eu não posso fazer a cabeça de ninguém e jamais faria isso. Como homem abençoado por Deus, decida sempre pelo caminho que Ele oferece. Como homem abençoado por Deus, tenha o desejo de ser dirigido pela sua palavra. Como homem abençoado por Deus, tenha prazer na sua palavra, a fim de desfrutar das suas inúmeras bênçãos e alegrias. Oh, quantas alegrias, prosperidade, paz e bênçãos. Oh, existem na vida daqueles que são prudentes, daqueles que te respeitam, daqueles que não seguem os conselhos maus, daqueles que seguem a tua palavra. Que Deus nos abençoe.